Olá, boa noite. Uou. O André falou de transformação, né? Acho que é a coisa mais fundamental da apresentação dele, sobre o que eu vim falar aqui hoje, sobre transformação. Eu sou o Thiago Pereira, um dos fundadores do Imagina na Copa. O Imagina na Copa, ele começou em maio de 2012. E ele começa, acho que assim, Imagina na Copa é uma expressão que não precisa de muita explicação, né? Todo sentido negativo que a gente está enxergando a Copa nesses últimos anos era um incômodo para a gente, assim. A gente começou a perceber que imaginação é uma coisa tão poderosa e que a gente podia usar isso para coisas tão boas e estava sendo usado para uma coisa tão negativa, né? Há 2 anos atrás, quando a gente começou essa ideia, era quase que uma coisa apocalíptica, né? Tudo de ruim que poderia acontecer no mundo e acontecer durante a Copa no Brasil. Então a gente nasce primeiro para subverter essa expressão e trocar esse valor de negatividade sobre um evento que já ia ocorrer no país, e também para usar a Copa, um grande evento e esse momento importante que o Brasil está vivendo, como um chamado, né? Um chamado temporal, um momento que a gente poderia se mobilizar para transformar. E aí, lá em maio de 2012, a gente começa com a ideia e a gente, de lá para cá, se transformou num projeto de mobilização social. A gente acredita no poder de transformação das pessoas e que a realidade, quem transforma, somos nós. Então a gente nasceu para trazer mais gente, para dar visibilidade para quem já tem transformado a realidade ao seu redor, da sua cidade, da sua comunidade, do país, e trazer mais gente para dentro desse barco. Aí quando fala gente, nós somos 4 amigos que moram em São Paulo, 4 fundadores, Imagina na Copa. A gente se uniu no comecinho por um momento pessoal muito parecido, assim, todo mundo em crise profissional, todo mundo trabalhando em grande corporação, bem realizado profissionalmente, mas procurando mais propósito para o trabalho, procurando mais impacto para o trabalho. A gente gostaria que o nosso trabalho tivesse mais impacto. E aí, no meio dessa crise, a gente se acha e formata o projeto, e aí cada um cuidando de uma especificidade dentro do projeto, mas trabalhando por acreditar que todos nós somos agentes de transformação. O Imagina na Copa, ele está quase no finzinho, né? A Copa vai acontecer daqui 4 semanas, então minha apresentação é muito mais sobre o que a gente fez do que sobre o que a gente é, assim, porque a gente está num momento de reta final, assim, num super corre, literalmente num corre final. A gente formatou o projeto e durante esse 1 ano e meio a gente atuou em 3 frentes principais: a frente de histórias, a frente de formação e a frente de missões. Dentro desse grupo, a parte de histórias, que eu acho que é a parte que eu cuidei mais ativamente, a que eu me envolvi mais ativamente, porque depois daquela carreira corporativa e de inteligência que o André falou, eu resolvi me envolver com cinema, estudar cinema e fotografia, e aí o projeto foi uma oportunidade pessoal para a realização disso também. A gente rodou o Brasil e ontem eu voltei da Paraíba. Com a Paraíba a gente já rodou 25 estados brasileiros, atrás de histórias de jovens que têm participado de projetos com impacto social. Essa semana a gente está lançando o documentário número 67, e contando histórias de jovens que têm atuado dentro da sua causa, dentro do seu território, para melhorar a sua realidade, a realidade da cidade. A ideia dos docs, assim, eu acho que o documentário é uma ferramenta muito poderosa de transformação, né? É uma ferramenta de registro, é uma ferramenta que dá visibilidade para quem produz e que ela tem um espaço muito grande para inspirar pessoas. E é nisso que a gente acreditou fundamentalmente, assim, na inspiração, através do exemplo. Ir para o Piauí e registrar a história de um skatista que deixou de andar de skate pura e simplesmente, e começou a usar o skate como uma ferramenta de transformação social, para a gente é não só dar visibilidade para o trabalho dessa pessoa, que é especialmente importante, mas é também inspirar novos skatistas por outras regiões do país a participarem desse movimento, a se importarem com causas relevantes para eles e usarem essas ferramentas como como ferramenta de transformação. Uma outra parte que a gente investiu bastante tempo também durante esse ano e meio foi na frente de formação, e a gente tem dois grupos de formação no projeto. Um deles é a oficina, que é uma metodologia desenvolvida por nós, que ajuda as pessoas a tirarem projetos do papel. Essa metodologia, ela se divide em duas partes, fundamentalmente, ajudando a pessoa a se entender, né, com uma série de dinâmicas e de exercícios que a gente faz em grupo, de forma presencial. Ela ajuda a pessoa a se entender como agente de transformação e qual que é o seu papel no mundo, né? Qual que é a sua causa relevante, com o que você se importa, onde você poderia atuar. A oficina, a gente fez 6 oficinas no comecinho do projeto, e a gente teve uma sacada de que se a gente parasse de fazer oficina e trabalhasse para mobilizar, para que mais pessoas fizessem oficina, os nossos resultados chegariam muito mais longe. Então a gente abriu a metodologia de oficina e hoje ela está disponível no site. Qualquer pessoa pode baixar essa metodologia. Ela é um toolkitzinho, um PDF, que você baixa e tem todas as instruções mega detalhadas de como que você faz, né, dinâmicas e exercícios em grupo que fazem com que as pessoas se percebam como agentes transformadores. Uma outra parte importante da frente de formação e que eu acho que deu uma magnitude gigantesca para o projeto foi o programa de voluntariado dos capitães do Imagina na Copa. Em maio do ano passado, a gente falou, cara, como é que a gente pode chegar e estar em mais cidades sem estar lá presencialmente? E aí a gente convidou uma galera, montou um programa de formação em São Paulo, e durante 3 dias a gente formou, agora ao longo desse último ano e meio, mais de 80 pessoas de 30 cidades diferentes, e essa galera hoje representa Imagina na Copa nas suas cidades. Então, de 4 pessoas, de 4 fundadores aqui de São Paulo, a gente passou a atuar em mais de 30 cidades de forma presencial, com 80 voluntários que nos representam. Isso deu uma capilaridade incrível para o projeto. A gente já fez palestra desde Santa Maria, no Rio Grande do Sul, até Manaus, e essa galera tem trabalhado e atuando nas suas regiões. Ops. A última das 3 frentes principais que eu gostaria de falar é a frente de missões. Quando a gente começou o projeto, a gente identificou que muita gente gostaria de atuar, mas pouca gente sabia por onde começar. E as missões, elas são chamados pontuais que a gente faz, elas são pensadas para ser simples, em âmbito nacional, e iniciativas muito baratas ou gratuitas para que as pessoas possam atuar de forma pontual e positiva. Hoje a gente já fez 15 missões, já lançou no ar 15 missões, e normalmente elas são inspiradas em projetos que a gente vê nessa itinerância que a gente faz pelo Brasil. Eu acho que um bom exemplo das missões é a primeira, assim, é o Que Ônibus Passa Aqui, que foi inspirada num coletivo de Porto Alegre, que estava adesivando o ponto de ônibus da cidade para ajudar a galera a sacar qual ônibus passava em cada um daqueles pontos. A gente olhou para isso, fez um chamado nacional, e essa missão aconteceu em mais de 200 cidades espalhadas pelo país. Foi um engajamento incrível, com repercussões incríveis. Por exemplo, em Vitória, a Luísa, ela conseguiu uma mobilização incrível, a ponto da prefeitura chegar e falar, cara, o que você está fazendo não é legal. E aí depois voltar atrás, porque a sociedade mesmo falou, não, como não é legal, ela está trabalhando numa coisa, né, melhorando a cidade e tal. E hoje a cidade de Vitória tem uma coisa programática de adesivar ponto de ônibus direto da prefeitura, a prefeitura adesivando ponto de ônibus, a partir da iniciativa da Luísa. Assim, então é um sinal claro de iniciativas pontuais, né, pode gerar transformações enormes. Um pouquinho da nossa história. Esse slide acabou ficando atrasado, porque nosso projeto é muito dinâmico. A gente já contou 67 histórias com essa semana, a gente já passou por 25 estados. Mais de 200 pessoas formadas na metodologia de oficinas e mais de 80 pessoas formadas nos grupos de capitães. Hoje a gente está com quase 500 downloads já da metodologia de oficina. desde novembro de 2013, quando foi ela para o ar. 15 missões já rolaram e nesse chamado final, que está tudo muito mais acelerado, 34 mil fãs na fanpage e a gente está com quase 300 mil views no YouTube. Eu acho que esses números eles são bastante simbólicos assim, para um projeto que nasceu com a pretensão que a gente tinha. E especialmente simbólico para mostrar em quantas pessoas estão interessadas em se envolver mais com iniciativas de impacto social. Isso para a gente é o resultado mais claro da experiência que a gente teve de circular o país. Está todo mundo interessado em participar. Muita gente interessada em participar. Então, a gente é um pouco sobre isso, assim, sobre abrir caminhos, sobre dar exemplo, sobre mostrar que é possível você ser um agente de transformação social na sua realidade. O nosso sonho é empoderar ainda mais pessoas, né? Como é que a gente traz... A pergunta que sempre ficou e que ainda fica e que vai ficar é como é que a gente traz mais gente para dentro desse barco? Como é que mais ideias solidárias se fortalecem? Como é que mais pessoas que gostariam de se solidarizar com causas possam atuar? E aí eu trago para cá uma proposta especial para vocês, que começa naquele plano inspiracional. Eu vou deixar recomendado para vocês 4 das nossas histórias que a gente já contou, que são ações feitas a partir desse universo de conhecimento, de uma causa que a pessoa tinha significância, e que eu acho que são histórias que ilustram bem como é que a pessoa, como é que a gente pode se enxergar como agente transformador. Então fica essa dica assim, das quatro histórias para vocês assistirem. Tem todas as outras, eu acho que essa foi as que eu separei em especial. E aí eu queria passar uma das histórias para a gente ver. Vamos lá. Áudio. Alô, alô. Tá sem áudio na voz, né? Ainda tem alguma coisa estranha. Bom, está sem a voz dele. Eu vou fazer uma tradução simultânea para vocês aqui. Esse é o Gabriel. O Gabriel é publicitário em Porto Alegre. E ele diz que o negócio dele é pensar a cidade de forma criativa. E aí a galera fez eles criaram um coletivo que pensam várias causas na cidade. Então um exemplo de atuação que ele está contando, ele estava falando de como dar visibilidade para buracos que existem nas ruas de Porto Alegre. Diz que as ruas de Porto Alegre são super esburacadas e tal. E aí eles promoveram um campeonato de golfe, chamaram toda a imprensa, promoveram um campeonato de golfe nos buracos das ruas da cidade. E aí uma galera aderiu e a imprensa caiu matando em cima, então o negócio deu super visibilidade. O Luciano tem o coletivo Chute de Chute junto com ele, também é um publicitário maluco e super criativo lá, e o negócio dele é pensar em criatividade, inteligência e alegria para a cidade. E aí a história que a gente contou deles é a história do que ônibus passa aqui. Eles pensaram juntos, disseram assim, putz, mas Porto Alegre é uma cidade que tem um transporte público de qualidade, a gente tem muita linha de ônibus, a gente tem ponto de ônibus, só que ninguém sabe onde os ônibus passam, porque quando você vai numa parada de ônibus, não tem identificação dos ônibus lá. Então o que eles fizeram? Ah, vamos pensar em alguma forma de mostrar para a população e para as pessoas que estão circulando por ali, pela região que não conhece, como é que a gente faz para sinalizar os pontos de ônibus. Aí ele está contando a história que eles partiram e pensaram em soluções mirabolantes, tecnologia digital, adesivo super high-tech, um monte de coisa. E aí chegaram numa opção super simples, que é esse adesivo em branco. É um adesivo em branco, onde eles provocam as pessoas de forma colaborativa a escreverem as paradas de ônibus. Então, é um modelo que serve para qualquer parada de ônibus e faz com que as pessoas que usam o sistema de transporte, participem da iniciativa. Eu acho uma solução genial, assim, né, para o problema, super barata, qualquer pessoa pode fazer em casa. Aliás, esse é um dos modelos que eles implementaram, né? Disseram assim, ó, galera, a gente já desenvolveu 500 pontos de ônibus aqui, acabou o nosso dinheiro, a gente não pode fazer mais, mas o adesivo está aqui, baixa e adesivo mais próximo da sua casa. Na época que a gente filmou a história, isso estava super bombando lá em Porto Alegre, foi um baita sucesso, com muita repercussão, a prefeitura pegou para fazer também, como lá em Vitória, a prefeitura pegou e disse que ia acabar institucionalizando essa história. E aí a galera, no finalzinho do vídeo, eles contam de novos projetos que eles vão pensar para a cidade, né? Eles estão falando muito sobre, ah, o meu negócio é criatividade, o meu negócio é alegria, o meu negócio é cidade. Então, como é que eu junto essas três coisas e penso em projetos de melhoria para a cidade? E é um pouquinho disso que eles falam aí no final do vídeo. E aí, depois, de repente, vocês assistem no site depois, mais completinho. Eu vou passar aqui para frente. Então, dando sequência às coisas que eu pensei especificamente para o dia de hoje, eu gostaria de fazer uma provocação para todo mundo que está aqui e para todo mundo que está assistindo em casa. A minha provocação é, e se a gente saísse daqui organizados para agir? A gente está nessa reta final, nas últimas 4 semanas do projeto, com o Arrastão Imagina no ar. O Arrastão Imagina, ele é uma campanha que está lançando uma daquelas missões que eu contei para vocês por semana até o final do projeto. Então, até um pouquinho antes do início da Copa, a gente vai lançar missões semanais. A missão que eu escolhi para a gente discutir, ela é bem ampla e bem polêmica. E isso é muito legal. É a missão 15, que também tinha um videozinho aqui, mas de repente eu vou pular o videozinho e contar para vocês a história. A missão 15 do Imagina, ela foi inspirada numa galera de Rio Branco, no Acre, que se juntou para discutir política. A missão chama Senhor Candidato e foi inspirada no coletivo Plataforma de Ideias. Essa galera lá no Acre, eles estão se reunindo, discutindo problemas da cidade, problemas do âmbito político. Então, saúde, educação, transporte público e mais qualquer outro tema que você possa imaginar relacionado às estruturas políticas. Eles se reúnem em grupo de forma presencial, discutem assuntos, elegem temas, criam subgrupos para discutir os assuntos e pensar soluções. A partir dessas soluções pensadas, eles elaboram um documento e esse documento vira uma ata oficial que eles entregam para um candidato à eleição, às próximas eleições, ou para algum governante. Então, como essa é uma, a questão política e o âmbito político é uma questão que envolve e permeia muitas causas, a minha sugestão é para que vocês se organizem em subgrupos a partir dessa galera que está aqui hoje e que pensem no que vocês amam fazer, no que vocês sabem fazer e com o que vocês se importam. A partir desses três pensamentos, e isso faz parte da metodologia do Imagina, tá? Se vocês quiserem ajuda, é só entrar no site e baixar o toolkit. A partir desses três pensamentos, desses três grupos principais de coisas, a intersecção onde está o seu maior potencial de transformação. É isso que a gente acredita e é isso que a gente incentiva. Esse é o caminho que a gente fala. Então, dado esse exercício, deixa eu passar. Dado esse exercício, dado que a gente está aqui hoje, e muitas pessoas, e imagino que aqui tenha pessoas que se importam com diversas causas diferentes, eu criei um grupo no Facebook, e eu estou falando que a partir de hoje já estamos mobilizados. A gente já sai daqui mobilizado por esse grupo no Facebook. O meu convite é para que vocês cheguem em casa hoje, e antes de dormir, não deixem amanhã, antes de dormir, inspirados pelas próximas palestras, a gente saia daqui mobilizado por esse grupo no Facebook. Entrem lá, facebook.com/groups, e Babi Imagina. A partir desse grupo, a gente vai juntar subgrupos e discutir assuntos que são mais relevantes para a gente. Eu acho que a gente está num momento muito importante do país. Eleições vêm por aí, a gente está num momento de muita efervescência e discussões políticas. Eu acho que é hora de a gente se mobilizar. Então, fica essa provocação para vocês. Eu estou à disposição, tanto no e-mail, quanto no Facebook, quanto nesse grupo. Eu também quero fazer parte de algumas discussões. E é isso. Muito obrigado a todos.